Atenção, brothers, para o top de 5 segundos.
Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us. They want this life, but we get the dollars. I know the future's not definite. We go to places they never been.
Salve, rapa! Meus quarenteners favoritos. Estão bem? Vocês estão bonzinhos?
Diários de quarentena.
Episódio número 23 do podcast do... Aliás, mano, eu ia falar uma coisa. Vocês são incoerentes pra caralho, velho.
Por quê?
Primeiro porque, velho, a última vez que a gente gravou o bagulho, quando que foi? Novembro?
Não faço nem ideia, faz tanto tempo.
Entendeu?
Tava de férias.
Com todo esse tempo parado, aí vocês querem voltar agora no meio da quarentena.
Mano, tem que dar um entretenimento pro público, né?
Pra quem tiver ouvindo esse podcast aí no futuro, né, algum sobrevivente, vamos ver o que será do mundo, né, cara, lá no, daqui a 2 anos, quando alguém tiver ouvindo esse podcast.
Você já viu aquele filme, o livro de Eli?
Já vi, da hora. Pode...
Pra mim, eu acho que vai ser aquilo lá.
Eu sou a lenda?
Não, acho que o Sou a Lenda não, porque o Sou a Lenda tem, tipo, meio que é um apocalipse zumbi, né, então eu acho que não vai ser um Eu Sou a Lenda, eu acho que vai ser um... É, ou um Mad Max ou um livro de Eli.
Mad Max.
Caraca. Episódio de hoje a gente vai falar sobre um fenômeno da TV. Na verdade, é um fenômeno que tá de volta, né? Que é o Big Brother. E aí, velho? Vocês estão acompanhando o Big Brother?
Tá de volta, né? Todo ano, né?
Mano, tá. Essa é boa. Essa é a temporada número 20 dessa porra, né?
Sim, isso. 20.
Não, mas calma aí. Temporada número 20, mas assim, desde o Domini, que não tem sucesso nenhum essa merda, né, velho? O último mais importante foi o alemão.
Saiu dali, meu.
A Massavela ia ser o primeiro, tá ligado? Eu lembro do alemão, do outro lá que morreu.
Não, ela é do quarto.
A Grazi não é do primeiro, não, fio.
Eu acho que ela é do quarto.
Não, eu sei que ela não era o primeiro, tá?
A Grazi é do quinto, eu acho.
A Sabrina Sato é do primeiro.
Não, a Sabrina também não é do primeiro, a Sabrina é do Domini.
A Sabrina é do terceiro.
Terceiro, ela e o Dom.
Só o primeiro? O Bambam é do primeiro.
Bebê, surreal isso. Eu nem lembrava mais.
A Grazi também, né?
O do dois é o Tirso e a Manu, né?
Um clássico, né?
Nossa, lembra do Tirso, mano.
Mano, eu não sei de quem vocês estão falando, eu não acompanhei.
Ah, tá, não
juro,
sabe.
Juro,
nossa,
juro.
Ela começou a ver BBB agora, só.
Eu vou apoiar a Gabi, eu tô nessa daí também.
Você nunca viu?
Sério,
você não viu, Vini?
Sério?
Mano,
sério?
Eu posso até ter visto, mas 20 anos atrás, velho, não vou lembrar não. Nem.
Cara, eu lembro que na primeira edição tinha um francês, não tinha? Um cara que era meio francês, brasileiro e tal.
É, e... mas
eu
não tinha falado
o
Ianuo.
É, exatamente.
É do segundo, eu acho. Não sei. Não?
Mas não é essa, não. É outra pessoa, Nath.
É, outra pessoa.
Dá um nó na cabeça mesmo, é muita gente.
Dá.
Bom, não, mas o fato é que...
Mas é a primeira edição de pessoas famosas, certo?
Sim.
Nem todos, sim. Né? Nem
não,
todos.
É, nem todos.
É uma boa, Gabi, porque, tipo assim, sinceramente falando e baseado em nenhum dado, né? Baseado na percepção, eu acho que, assim, os caras retomaram a audiência, eu acho. Ganharam mais audiência esse ano, por vários motivos. Um deles pode ser esse lance que você falou de já ter gente famosa, subcelebridade, ou gente que é Instagrammer, ou sei lá, youtuber e o caralho. Eu acho que isso ajudou, mas por que vocês acham que, tipo, esse BBB deu a... Enfim, deu uma cara nova, assim, pro reality e virou de novo um fenômeno de audiência, assim, tá todo mundo vendo, você conversa com todo mundo no trabalho, quando a gente tinha trabalho, né? Quando ia pro escritório.
É.
Não, mas assim, com os amigos, tal, família, tá todo mundo acompanhando o BBB.
E os memes, né? Memes o dia inteiro.
Mas por que vocês acham que o BBB deu essa guinada aí de volta?
Ah, eu acho que foi por várias questões que foram abordadas, né? No questão de feminismo, de racismo. É, foram essas questões, eu acho que virou bem polêmico.
Não, acho que a primeira coisa que fez, tipo, gerar o primeiro interesse foi o fato de ter meio que as subcelebridades, vamos colocar assim, né? Porque já gera um interesse das pessoas que acompanham essas pessoas, né? que é bastante gente. A Manu Gavassi é uma pessoa que, sei lá, minha irmã provavelmente era fã dela por causa do Rebeldes lá, que ela era do Rebeldes. E mais pessoas que são meio famosinhas. Eu acho que foi o primeiro negócio de gerar um certo interesse. Aí depois, pra ir meio que pro mainstream, foi essa questão aí, tipo, de ter a treta. Tem umas meninas que são feministas e tal, que, tipo, falam bastante da causa feminista. E, depois, e aí teve a treta com os machos escrotos que tinham lá no grupo, que parece que o Boninho escolheu a dedo, né? E aí gerou o maior, o Twitter mesmo. Tipo, eu lembro do Twitter tá, tipo, em polvorosa por causa dessas primeiras semanas de BBB. Que aí, tipo, gerou o boom, né, de interesse da galera.
É, eu acho assim também, porque começou como um BBB normal, assim, né? Tipo, a galera, puta, mais um BBB, caralho, essa porra não termina nunca e tal. Pelo menos pra mim foi assim, pô, de novo esse negócio de BBB, caralho, nem vou acompanhar e tal. E aí, depois de um tempo, você acaba, nas mídias sociais, entendendo o que tá acontecendo e se interessando, né? Eu não vi essa parte desses machos escroto aí e tal. Essa parte eu não vi, eu sabia que tava rolando a treta. Eu só fui começar a ver mesmo a partir do momento em que o Daniel entrou lá e meio que desmascarou os caras e tal. E aí começou a, como a Tata falou, esse lance do feminismo e tal, as meninas se protegendo e não sei o quê. E aí eu acho que foi o grande boom do negócio, entendeu? A grande sacada.
Tinha até um nome o grupo dos caras, né? O Chernobyls, né?
É, pode crer.
Os caras tóxicos, né?
Mas isso é a galera de fora que apelidou, né?
Não, sim, a galera de fora. A galera de fora. E é só meme, né, velho? O pessoal lá de dentro não sabe nem o que tá acontecendo, né? Tudo perdido pra caralho. Eles sabem até esse momento aí que o Daniel e a Ivírus entraram no programa. E aí eles souberam, tipo, meio que por cima. Sabem também de um recorte da história toda, né? Sabem que, tipo, ah, os caras eram zoados. E sabiam que, vai, sei lá, que nem a Marcela, falaram que a Marcela tava certa e ela tinha um monte de fã lá fora. Esse era o recorte que eles tinham. Então, tipo, pro pessoal lá de dentro da casa, acham que a Marcela é a dona da razão sempre. E ela, tipo, é puta querida aqui fora da casa. E os caras, todos os caras eram escrotos, entendeu?
Mas que por um momento ela foi realmente a queridona aqui fora.
Sim, sim, sim. Mas, tipo, foi queridona por causa de um contexto também, né? Não é que ela era queridona. Tinha outras pessoas que eram. A Manu Gavassi, o pessoal falava muito bem. A Rafa lá também, o pessoal falava bem. A Thelma, o Babu, os pessoal falavam bem dessas pessoas também. Só que, tipo, o recorte ficou só na Marcela, né?
Sim.
Que ela era...
Até então, ela era sensata, né?
É, e também pelo fato dela ser uma pessoa desconhecida, e tipo, você se surpreende mais com uma pessoa que é desconhecida. Você não sabe nada da pessoa e fala, putz, que legal, que pessoa legal, aborda vários temas legais e tal. E aí gera uma surpresa e gera um interesse maior também, né? Uhum. Pô, que nem o Babu. O Babu é um cara, tipo, que você vai gerar um interesse, que é um cara que, pô, fez Tim Maia e tal, aí você tem um interesse nele, mas você já meio que espera alguma coisa, você é surpreendido de diversas formas, você meio que já espera alguma coisinha dele, já tem um pouquinho de conhecimento dele, mas a Marcela é uma pessoa que ninguém conhece, então acho que acaba gerando, se é uma pessoa interessante, acaba gerando mais interesse ainda, né?
É que tem uma coisa assim, que tipo, é aquilo, tá ligado? Assim, ó, o Thiago fala isso pro Thiago Leifert, né? Ah, o mundo real, o mundo aqui de fora, o mundo aí dentro e tal, não sei o quê. Eles são pessoas que estão confinadas numa casa, mas que, tipo, não estavam há 2 meses atrás, tá ligado? Estavam convivendo com a gente há 2 meses atrás. É lógico que algumas coisas aconteceram, mas esse contexto, tipo, de... A problemática, assim, digamos, do mundo, do país, talvez, eles levaram lá pra dentro, né? Que é justamente essa questão do feminismo e tal, né? E aí isso explodiu lá dentro. Vocês acham que, tipo, quando o Boninho ali, a equipe do Big Brother, ele escolhe as pessoas, eles pensam nisso? Porque eu acho que deve passar por uma bateria de perguntas lá. Ah, vamos escolher esse cara aqui, porque esse cara é um macho escroto, entendeu? E ele vai dar treta com as minas.
Eu também acho que tem.
Certeza. Ele já meio que prevêem já, tipo, os atritos que vai rolar, os possíveis casais, fazem tudo meio de caso pensado. Certeza.
E se vocês pararem pra pensar, ninguém assistiu muito o BBB 19. Mas o BBB 19, ele... ele meio que tentou fazer isso... Você lembra, né? Ele colocou uma mina feminista.
Várias minas, não só uma.
É, então tinha uma que era bem, bem ativista do feminismo mesmo. E tinha um outro cara também, ativista dos direitos negros, tá ligado? E rolou uma treta
Produtor cultural, esse cara é um cara foda pra caralho.
Então. E ele, não sei se eles tentaram fazer isso, mas eles viram que ali rolou uma treta tretas nesse sentido, tá ligado? Então, talvez lá fosse um prelúdio do que eles realmente queriam fazer, tá ligado? É com essa treta política, né, entre aspas, tá ligado?
Não, é, tipo, tinha a Paula, colocaram a Paula aqui, vai, por exemplo, colocaram duas pessoas super ativistas do movimento negro e colocaram a Paula que, tipo, puta racista do fascista. Caralho.
É, então, exatamente.
Tá. E meio pra gerar um confronto, tá ligado?
Mano, mas será que eles iam escolher tanto cara escroto assim, velho? Dessa vez foram 5 ou 6, né? É praticamente um quarto da casa, velho.
Quem que eram os caras, Avini?
Ah, mano, não, de nome eu não lembro. Eu lembro que era o Adson.
Adbala.
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 Adbala, desculpa.
Lucas Bozena.
Patrick.
O Chumbo.
Que era
o Chumbo,
né? É, o Chumbo também. É que o Chumbo saiu rapidão também, né?
É, o Chumbo mas saiu esse, no primeiro, né? Esse primeiro, aí eu não vi.
Esse era esse que
é. Então, acho que ele é um surfista, mano.
Eu acho que ele é skatista.
Aí, não, acho que ele é surfista. É? Não sei, pode ser os dois, mas eu vi que... Até passou uma reportagem não, dele que surfa aquelas ondas gigantes lá de Portugal e tal.
É. Ele é surfista profissional de ondas grandes.
Ah, legal.
Exato.
É. E é macho escroto.
Então, foram vários, mano. Foram 12, né? Acho que foram 5, 6, cara. Contando com...
Isso, teve o Patrick... O grupo dos machos escroto era Patrick, Adbala, o Chumbo. O Chumbo eu não sei como que era, porque eu não vi no... Comecei
acho
a ver depois
foi, acho que ele foi o primeiro a ser
eliminado. Era sair. O Prior, Lucas Bozena, tem mais um.
E o Guilherme ficava meio no meio também.
E o Guilherme tava ali meio que em órbita, né? Uhum. Se fazia de
então,
legalzinho.
Será que os caras fazer uma seleção dessa, velho? Pegar 5, 6 caras escroto pra participar de uma... Eu acho que não, eu acho que... pode ter sido 1 ou 2 ali que eles selecionaram tipo, meio que na maldade mesmo, já pensando. E lá dentro eles meio que foram, eu não digo contaminados, porque se o cara tem esse pensamento, ele vai desenvolver lá dentro também. Mas às vezes o cara fala, meu, eu não posso fazer isso lá dentro. Mas aí chega lá, tem mais 2, 3, 4 que tá fazendo, ele fala, ah, então tô no meu habitat, tá ligado?
É, era o efeito manada, né?
Acho, exatamente.
Exatamente, é o efeito de grupo. Tipo, pode ser que só estivesse um machista lá, de repente. Só que quando eu tô, né, em grupo, aquilo pega uma força e eles... E o pior é que, assim, eles levam como piada aquilo. Eles não sabem que eles estão, né, tendo comportamento machista. Pra eles é totalmente normal.
Ah, é porque aqui fora pra eles é normal, né? Isso daí é uma conversa de boteco normal entre eles.
Namorada, eu vou queimar ela pro público porque ela vai trair o namorado dela. Sabe? Coisa escrota, mas que pega força quando eles estão juntos, né?
Exato. É que, tipo assim, é machista todo mundo, todo homem é, certo? Todo homem é machista. É que, tipo assim, tinha dois lá que eram escrotos.
Nós temos um episódio sobre isso, hein?
Exato. Mas, tipo assim, tem dois caras que são aquele machistazão, tipo, convicto. O escrotão mesmo tal, né? Que, tipo, era o... Do que eu não vi o Chumbo. Pra mim, os mais escrotos eram o Lucas Bozena e o...
Adbala.
E o Adbala. E o Adbala. Esses Adbala dois aí era aquele machista de carteirinha mesmo, né?
O mais do que o tal do Patrick?
Mais. O Patrick foi no segundo paredão, que aí já tinha o pessoal da Casa de Vidro e tal. Ele foi o segundo paredão, que ele tava entre as pessoas que foram votadas, e ele saiu. E o pessoal, as meninas ficaram incrédulas que ele saiu. Sim. Porque as meninas achavam que o Adson ia sair, que o Adson tipo, era um cara que explicitamente machista, escrotão. E aí explicaram o porquê do Patrick sair. O Patrick saiu, na real, porque primeiro porque ele, eu acho que ele pegou no seio da Boca Rosa, né? Eu acho que ele pegou no seio da Boca Rosa, tipo, assediou a Boca Rosa, e além do negócio que eles fizeram o esquema de queimar as meninas. O negócio de queimar as meninas, tipo, eu penso no negócio de tipo, uma forma um pouquinho mais pragmática. A gente tem que pensar que os caras estão num jogo. É uma forma escrota de você tentar queimar as meninas? É. Mas, tipo, pensando num pensamento torpe de falar assim, mano, vou tentar bolar um plano aqui pra queimar esse pessoal que é famoso aí. E, tipo, pra mostrar que esse pessoal também não é, super legal, tal, não sei o que lá. O que eles mostram fora, tipo, nas redes sociais e tal. Também eles são seres humanos.
Galera, não, a galera imaculada, né, velho?
É, então, a ideia então... dos caras foi essa, né?
Eu mas aí vale aí. Tudo, então. Vale tudo pra ganhar o programa.
Só não vale dar o cu.
Só não vale dar o cu.
No caso do Patrick, além da Boca Rosa, do caso da Boca Rosa, ele também esfregou as partes íntimas na cabeça da Fly.
Não, esse foi o Pyong.
Não, o Patrick também.
Os dois fizeram isso. Os dois
foram
isso,
dois.
É verdade, os dois fizeram a mesma coisa. É verdade, isso é verdade, é verdade. O Pyong fez na Marcela, é isso?
Não, o Pyong acho que foi na Fly também, se não me engano.
dois foram na Fly, eu
acho. O Pyong passou a mão na bunda da Fly, tentou beijar a Marcela e esfregou também. Esfregar foi na Boca Rosa.
Nossa, então,
caralho, que bizarro, né, mano?
O Patrick foi. Isso aí foi o que pesou mais no negócio dele. Tanto é que o pessoal falou que ele deveria ter sido expulso e tal, né?
É, ele perguntou pra as meninas o que elas tinham, né, tipo, passado.
Mano, é que o pessoal. Sério, esse Big Brother é o Big Brother que a galera fica mais louca nas festas, né?
Nossa, é mesmo.
Na festa os caras
ficam. Não, não acho, não.
Mano, toda festa os caras. Pô, toda festa a galera tem que ser expulsa do rolê, velho. Toda festa, tipo, tá geral, mano.
Não acha por quê, Rick?
Pô, já vi festas bem piores lá, mano.
Não, festas piores, mas, tipo, tô falando esses aí, eles estão em todas as festas, eles estão muito loucos,
mas...
mano.
Mas, Nery, você não acha que agora também tá um controle maior do programa pra isso? Da questão da bebida? No começo, eles não eram tão chatos assim da galera chapar o coco. Eles queriam que realmente chapasse.
Não, mas,
então, mas aí, eu acho que foi uma pressão meio externa das merdas que tava acontecendo lá dentro. Aí eles tentaram meio que frear.
Mas eu não tô achando que eles estão controlando.
Mas o pessoal ficar bêbado ou beber demais, eu acho que eles não controlam. Senão era só diminuir a bebida, caralho.
Mas vocês acham que agora eles estão controlando?
Não.
Eu sinto que sim, sinceramente.
Você acha?
Quem tá controlando? O programa tá controlando?
O que acontece? Quando os caras faziam merda, quando bebia demais, ou a Fly também, às vezes fazia algumas merda também quando bebia demais, eles eram chamados, não sei se era no confessionário ou num outro lugar lá que eles fazem um depoimento, e aí uma voz, não sei de quem que é.
Acho que é do Boninho.
Pode ser do Boninho até. Comentou, eu lembro muito bem o do Pyong, quando ele tentou beijar a Marcela e passou a mão na Fly. Eles falaram que o Pyong abusou demais da bebida, fez algumas coisas que possivelmente poderia ser um assédio, né? Que eles iam até conversar com as meninas, mostrar o que aconteceu. E aí pediram para maneirar. Falou que estavam preocupados na quantidade de bebida que eles estavam ingerindo e tudo mais. E aí o Pyong meio que ligou a luz amarela e falou, não, vou maneirar e tal.
Ele se segurou, mas... Total.
O restante continuou bebendo normal. Então eu não acho que seja um controle. Eu acho que eles ficam mais preocupados de acontecer uma merda maior. Mas se fosse um controle, era só colocar menos bebida, na minha opinião. Sim,
eles têm um limite de tempo da festa. Eu acho que acaba, às 6 da manhã, alguma coisa assim. E aí o pessoal tem que sair, porque também tem a questão da produção arrumar as coisas. Arrubar. Por isso que eles acabam saindo. E eles estão saindo todas as vezes, tipo, da produção expulsar eles, entendeu? Agora, tipo, se tá tendo um controle maior da bebida, também eu não percebi.
Não, isso daí de chamar no confessionário, tá, e falar, meu, foi a mais ontem e tal, isso daí eu vi também. Mas o Rory tava falando que ele acha que as outras festas eram piores das outras edições. Tipo, você lembra alguma merda que deu em alguma outra edição?
Eu não lembro de merda, assim, mas eu lembro de personagens, tá ligado? De galera bêbada mesmo. Eu lembro de um tal de... Eu acho que era Daniel o nome do cara, que... Não lembro que edição também. Tinha um tipo uma árvore cenográfica, que era do Big Brother mesmo. E o cara, ele ficava dançando na árvore todo dia, bebaço, tá ligado? Toda a festa ele ficava dançando com a árvore sozinho, tá ligado? Então eu tenho memórias, assim, fragmentadas de festas, de loucuras. E, tipo, eu não consigo enxergar essa galera como a galera mais loucaça, assim.
Não, velho, eu não acho que eles são as pessoas que ficam mais loucas de todos os Big Brothers. Eu acho que, assim, em quantidade, entendeu?
Mas constante, todas as festas, né? Toda festa,
todo mundo fica louco. É isso. Tipo,
sem contar que...
Ah, mas tá certo, mano.
Não, sem contar que depois que acaba a festa, eles continuam fazendo no quarto, né? A bagunça no quarto.
É, tem isso aí.
Três festas, né?
Mas acho que eles estão certos, velho. Tá lá naquela essa porra aí, uma festa por semana ou duas, tem que chapar mesmo e é o que a gente quer ver.
Agora, tá certo. Porra tava... nenhuma, tem regra na casa, tem que cumprir, cara. Se não perde estaleca, fode o grupo inteiro.
Que se foda, velho. Não tô lá
dentro. Chante!
Ninguém controla, tem bafômetro lá dentro.
Não, mas tem as regras, cara. Se assinou o contrato, você tem que cumprir.
Eu vou andar a pé.
Vai burlar o bafômetro.
Mas sabe um bagulho da hora que eu tava vendo? Da hora assim, né? Tava dando risada. Tava vendo com o Nery que, tipo, igual, o programa tem 20 anos, certo? O BBB não, tem 20 anos.
Não são 20 anos, são 18 anos. Começou em 2002.
Tem 20 edições?
É, que teve edições que eles fizeram no mesmo ano. Aí eu acho que eles ajeitaram justamente pra bater o ano e ser o número da edição, tá ligado?
primeiro ano teve dois programas, se não me engano.
É, então, aí.
Ah, entendeu. Aí eles foram ajustando. Mas, tipo assim, o bagulho era igual, sei lá, a banheira do Gugu, eles foram adaptando, sei lá, porque a gente tava vendo uma prova de resistência. Meu, que bagulho sem noção. A galera tinha que ficar jogando detergente no corpo e, tipo, ficaram a madrugada inteira lá. De
esfregar o prato. E não pode mais largar os detergentes que vocês têm em mão. E se divertir mais tempo será o líder.
Todo mundo com a pele toda pipocada lá.
Foi a primeira edição que teve da resistência do carro, que ficava um em cima do outro. Eram 18 pessoas dentro de um carro só, ou 12 pessoas.
Essa do carro acho que já teve mais de uma vez.
Meu Deus do céu, mas num nível escroto também.
E eu lembro que tinha umas edições que eles faziam umas provas assim, que dava, porque a galera saía, né? Tipo, ia pro autódromo, ia pra... Sim. Eu lembro que teve uma que eles foram pra Sapucaí, né? Tipo, quem ganhou... Uma galera ganhou uma prova lá, duas pessoas, e tiveram o direito de assistir o carnaval na Sapucaí e voltaram.
Sim, isso não foi um ano só, não. Teve alguns anos que
não sei qual, não sei qual. Mas, voltando pro BBB 20, que a gente tava falando, então, assim, aí o negócio começou, o jogo começou, né, essa edição, e logo de cara rolou essa problemática aí do feminismo, macho escroto e o caralho. Só que aí o jogo virou, certo? Tipo, já virou uma outra problemática, que é um pouco do lance do moralismo e tal, e de você não entender que as pessoas, enfim, elas não têm que ser excluídas, você tem que incluir, que às vezes o negócio é um processo e tal. E aí virou outra problemática no jogo, certo? Já não é mais essa mesma problemática, lógico, porque metade dos caras... Metade não, todos os caras saíram.
Todos os caras saíram.
Né? Ficou só o Prior, que era da turma ali, mas não... Enfim, hoje, o que tem, né, atualmente, né, são dois caras só, o Prior e o Babu, de boa os dois, em relação a essa questão do machismo, né, aparentemente.
Não, o Prior é zoado, só que o Prior é aquele cara, tipo, que você percebe que ele é influenciadaço pelos amigos dele, né? Então, tipo...
Ele foi, né?
É, tipo assim, mano, e é o seguinte, o homem tá no meio entre homem, fala merda, fala um monte de coisa. Então você pega um recorte de um cara falando merda com um amigo, aí fala, caralho, que escroto. Mas, mano, isso aí, 99% das pessoas fazem isso, tá ligado? Mulheres também, quando estão com as amigas, falam besteira. Tipo, é que, tipo, você tá no meio de um programa nacional, você, tipo, vê isso aí, o mundo inteiro vendo uma pessoa sendo escrota, você fala, caralho, mano, que zoado, tá ligado? Mas, tipo, é meio que padrão de todo mundo, né? Tipo,
tá, ninguém mas é perfeito, hoje... Né? Hoje o problema da casa já é outro, certo? E sim, até passa um pouco por uma questão social, racismo, né? já virou um outro problema.
Porque aí que tá, esse que é o foda, né? Tipo, o pessoal da Casa de Vidro entrou com informação privilegiada e passou pras meninas do grupo, que era um grupo meio que atacado pelos caras, certo? E eles passaram só um recorte do que eles... Que era o recorte que era o que tava pegando na época, tal, que eles entraram, era o que tava pegando, então pegaram um recortezinho. Então, tipo, vocês são certas, vocês são as, tipo, as donas da razão, e todo mundo que não tá aqui no quarto, que o pessoal chegou, pôs as meninas todas no quarto e o Pyong, e falaram assim, ó, vocês aqui são maravilhosos, todo mundo que tá do outro lado lá é escroto. Então é o pessoal, tipo, meio que se achou dono da razão por tudo e assumiu que todo mundo que não tava no quarto era escroto, entendeu? Uhum. E aí acaba se acaba não se aproximando das pessoas, você acha que a pessoa é escrota. Então, por exemplo, o Babu, que as meninas, tipo, tem problemas com ele. Ele reclamado da comida um dia lá, que, tipo, na divisão de comida, foi uma questão de, nossa, que pessoa horrível, fica gritando, que não sei o que lá. Aí a Ivy, que é uma mulher que grita o tempo inteiro, não tem problema dela ficar gritando o tempo inteiro. Entendeu? Reclama de todo mundo, fala palavrão, não tem beleza. Mas se é o Babu gritando, é um problema, porque ele é uma pessoa que não é benquista pelo outro grupo. E aí começou essa questão de social mesmo, de você afastar as pessoas, né?
É. E o negócio é, assim, o lance delas terem se fechado fez com que elas se distanciassem um pouco do propósito delas, né? E da causa, digamos, que elas estavam lutando. Tipo, a gente tem que lutar contra esses caras, independente do que for, entendeu? E a gente vai se proteger, independente também das cagadas que a gente fizer dentro do nosso grupo.
Sim, é.
Então elas começaram a passar pano pra galera de dentro do grupo delas e apontar o dedo pra quem era de fora do grupo delas.
Não, e aquilo que... E a desculpa de falar assim, né? Por exemplo, o Daniel fazia um monte de merda. Mas aí as meninas falavam, ah, mas ele tem um bom coração, ele não faz na maldade. Então quer dizer que os caras que fazem ali, eles fazem na maldade e o Daniel não faz. Então, tipo, é aquilo, né? Tipo, elas compraram a ideia da fada sensata mesmo. Então, tipo, elas estão sempre certas, mesmo quando estão erradas. Porque quando elas estão erradas, elas estão errando pensando em fazer o bem, só que os outros caras lá, eles são maus na essência, então.
o tempo todo.
Tanto é que o Prior se revoltou, né? Toda vez que o Daniel Perdiz está leca, ele começou a fazer igual.
E aí, mano, é isso aí, tá? Eu também concordo com isso. E foi nesse momento que eu acho que ele começou a ganhar o negócio, entendeu? Que ele começou a ganhar relevância dentro do jogo. Virou pra caralho, virou muito.
É, já tava virando, na real, né? Tipo, o pessoal, as pessoas já estavam vendo pessoal, tipo, no Twitter, né? Eu, na minha bolha do Twitter, já tava vendo um pessoal reclamando muito da Marcela, da Ivy, reclamando do Daniel, reclamando da Gisele, tipo, reclamando da própria Manu Gavassi, falando que eles tinham atitudes racistas com o Babu, falando certas coisas. Então já tava começando a virar nesse ponto. E aí o Prior também, o cara é atacado todo o tempo. E tipo, você vê que tem vezes que ele tem motivo de ser atacado, mas tem vezes que não. Mas tipo, independente dele ter motivo ou não, ele é atacado. As pessoas também começam a comprar a ideia do cara, de falar, meu, porra, o cara não fez porra nenhuma, aí o outro, em contrapartida, o Daniel, tipo, perde estaleca direto e acaba atrapalhando o grupo, o coletivo, e não é criticado. E ele não faz qualquer coisa, ele é criticado, entendeu? As pessoas acabam comprando também a história do cara, né?
Lógico.
E aí a festa que ele se joga lá na piscina foi o ponto. Aí foi a parte que virou mesmo, na minha visão, que foi o que virou também.
É, porque todo mundo começou a falar, pô, tá certo. Ele fez o certo.
Ele fez o certo.
Então eu quero ver. Ele errou, mas
acertou.
É. Não, ele é muito ligeiro. Porque...
Joga.
Então, e ele é muito ligeiro porque ele faz isso, né, cara? Ele tá o tempo inteiro expondo os bagulhos, tá ligado? Então, tipo, ele pensou, mano, qual que é a forma de eu expor essa porra? Eu posso ir lá e brigar com o cara, mas eu vou ser o vilão, o cara que fica brigando, enchendo o saco, gritando e tal. Então eu não vou brigar mais, entendeu? Eu vou fazer igual e quero ver como que vocês vão julgar. Então ele é muito ligeiro quando ele faz isso, tá ligado? Tipo, agora eu quero ver.
Não, é que
e agora eu vou expor vocês, indiretamente.
Ele joga pro público avaliar o ponto.
Totalmente.
É, da hora que ele fala pra câmera, ele fala, ó, Brasil, ó, o que tá acontecendo aqui?
Ele é muito ligeiro, velho.
É muito bom, gente, hein?
Mas sabe o que acontece? Nem os próprios amigos do Daniel estavam aguentando mais ele, só que ninguém tinha coragem de chegar e falar, entendeu? Aí foi aí onde que o Prior perdeu a cabeça e começou a fazer igual.
É.
Então, mas é que tudo influencia no jogo, né? O cara entrou com informação e deu a informação de que a Marcela é a pessoa mais correta do programa. Aí o cara tá namorando com a Marcela. Você vai se dispor com a Marcela? Criticando o namorado dela, não. Entendeu? Mesmo que ele faça merda. O pessoal também tem um medo
de
novo.
A mãe Serla.
É.
Eles têm uma falsa visão. Eles têm uma falsa visão de quem é realmente popular aqui fora, né?
Não, e mano,
é que o Thiago
é que a coisa muda, né?
Exatamente, foi o que o Thiago falou.
Tipo, exato.
Enquanto você tá numa treta, já tem outra treta acontecendo aqui que o público tá vendo, mas você não tá ligado? Então se você ficar naquela treta do passado, você vai perder o
bonde, primeira semana, mano. Você tá na primeira semana ainda.
Exato.
Então, e essa percepção que a galera, que as minas ali, que se juntaram ali, elas não tiveram, né, velho? Não tiveram essa perspicácia de falar, mano, mudou, tá ligado? Já não é mais aquela coisa, já mudou há muito tempo, entendeu? Elas ficaram naquela, tipo, até o Daniel saindo, ah, não, o Daniel não vai sair, imagina, o Daniel chegou aqui na casa de vidro e falou, ajudou e tal, mano, isso faz muito tempo, velho, tá ligado? Isso já faz...
Ele é uma pessoa... Por exemplo, o Pyong saiu, Pyong e seus robôs saíram, e tipo, o pessoal ficou a semana inteira falando que era um paredão falso.
É.
Tá ligado?
Não, tipo, não pode ser, caralho.
O Babu não é forte, tipo, é um paredão falso, ou tipo, sei lá, o problema foi que o Pyong deve ter demonstrado uma soberba. Não, não é porque o Babu é forte, é porque o Pyong fez alguma merda, tá ligado?
É. As minhas, exatamente.
Elas se perderam na narrativa que elas criaram nas primeiras semanas, entendeu?
Mas vocês viram que elas acharam que esse paredão agora do Daniel também era falso.
Mas essa aí elas abandonaram o rato.
Elas não entenderam nenhum recado que foi super
explícito
do Thiago. Tipo, mais um recado dado do que esse, pelo amor de Deus. Tipo, e mesmo assim, sim. Ah, e se ele tiver saído com bastante porcentagem, é porque é falso e ele vai voltar. Tipo, caralho.
Mas elas largaram rápido, pelo menos algumas delas largaram rápido essa narrativa, porque...
Rafa e Manu, né? Só.
É, então, é que as outras, tipo, quem são as outras? A Marcela
tem
mesmo falou que não era.
Tem a Gabi, a Mari.
Não, mas a Gabi se faz de sonsa, né?
Gente, o que essa menina é? Pelo amor de Deus.
Eu vi uma teoria da hora sobre ela.
Eu vi isso daí, que era mulher, como é que é? Garota exemplar.
O Chico Barney falou que ela vai ser a campeã.
Ele falou, mas ele falou, ele sempre fala antes de começar o programa, né? Antes de começar, ele
mas,
fala. Ele,
mas
ele
o Chico, tá... Chico,
ela usou a B achando que ia segurar o xixi, gente.
Amor de Deus, então, né? Mas o Chico Barney, ele é só tiração, você tá ligado, né? Ele só tira o tempo inteiro, velho. Só tiração.
E... Não, mas o ele fala inteiro. Assim, ele tira o tempo inteiro, só que ele fala também umas coisas que ele acha. Que ele, por exemplo, ele acha que o grupo das minas tem que rachar pra ser mais legal pro programa.
E vai, já rachou, né?
Já rachou, né?
Então, tipo, ele tava torcendo pro Prior e pro Babu a todo momento. Tipo, ele que achava melhor. Aí o resto, tipo, ele vai tirando, ele vai sempre tirando. Falando que o Hudson saindo era a pior coisa pro programa e tal. Tipo, tem uma par de pessoas que ficou puta com ele. Aí ele, falou que ele criticou
ele
o Prior.
Ele quer ver o pau quebrando, né?
Eu nunca mais vou criticar o pior da minha vida, as pessoas estão me atacando.
Mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, como o Daniel e a Ivy entrou com essas informações aqui de fora e tal e tudo mais, principalmente sobre a Marcela, você acha que esse relacionamento que ele teve com a Marcela foi sentimento mesmo ou foi uma estratégia que ele adotou sabendo que ela era a
ele
mais sensata
capacidade,
da casa?
Né? Ele não tem essa capacidade.
Mas será que em nenhum momento você fala, mano, o bagulho é um jogo. A mina tá sendo cogitada como a mais forte, a mais inteligente, sendo cogitada pra ganhar. Se eu entrar lá e tiver um relacionamento com ela, eu tô na final. É um, mano, dessa... é muito lógico isso.
Duvido dessa capacidade estratégica dele.
Não conhecendo ele como a gente conhece.
Eu acho que ele pensou o seguinte. Eu vou me aproximar dessas pessoas. Ponto.
Já que você falou do Daniel, o que vocês acham da personalidade desse cara? Vocês acham que é ele mesmo, né? É isso. Ele é isso.
Eu acho que ele é um ator.
Eu acho que ele é fake.
Eu conheço. Tem uma amiga minha que foi casada com um cara que nasceu na mesma cidade dele. A cidade chama Selbach. E ela já foi pra lá. E ela falou, que, inclusive o ex-marido dela também é, ela falou que todo cara é daquele jeito lá, velho. Todo cara.
Lá na cidade.
Na cidade. Todo mundo é daquele jeito. Tipo, meio lesadão, infantilóide, tá ligado? Desculpa aí, galera do Selbach, que vai ouvir o podcast aí. Mas...
O que é Selbach? Onde é esse trem aí, velho? Isso aí é Brasil.
É no sul. Porque é uma cidade colona, né? Exato, é uma cidade colona.
Então, mas mano, é que eu acho que
o nome é alemão.
Eu acho que ele aumenta. É tipo a Sabrina Sato, mano. Sabrina Sato, eu tenho certeza que ela não é daquele jeito na vida real. Ela faz um personagemzinho ali pra entreter o público.
Mas a Sabrina dá pra perceber que ele, eu não sei não.
Então eu acho que ele... Eu acho
que mano, mas ele tá fazendo um personagem tão totalmente errado, né, velho? Ele demorou pra perceber isso, né? Ele então, tava infernizando a casa toda, velho.
Não, acho que ele é lesadão mesmo, de esquecer das coisas. Tipo, esse da que infernizava a casa, eu acho que ele é assim mesmo. Ele é esquecido, é lesado. Só que eu acho que ele forçava muito, velho. Tipo, depois a gente viu a entrevista dele, de quando ele foi eliminado, você já vê que ele mudou o tom dele, o jeito de falar,
sim,
entendeu?
É verdade. Eu também...
Ele tem o sotaque, tem tudo, mas...
Não.
É bem menos forçado. Ele força.
Não, então, mas calma aí, vamos lá. Calma aí. Tipo, vocês acham que ele mudou lá dentro ou ele mudou aqui fora?
Gente, tá, ele mudou aqui fora.
Não, porque tipo, às vezes o cara mudou aqui fora pra falar, tipo, pra falar com a TV, ele tenta dar uma mudada e tal. Mas ele é aquilo que tá dentro da casa, entendeu? No ambiente mais descontraído, às vezes o cara esquece, velho, que tá sendo filmado. Não tem como o cara manter um personagem tanto tempo dentro de um. Tanto tempo dentro de uma casa, tá ligado?
Eu acho que é dessa forma também, mano.
Sim, eu acho que agora, mas eu acho que agora, tipo, fora ele muda, porque ele fala, puta, ele lembra que tá sendo gravado, tá ligado? É o Thiago Leifert que tá me entrevistando, não sei o quê. É o... Enfim, aquela entrevista lá do Eliminado e tal. Eu acho que lá dentro ele era ele mesmo, velho.
Não, acho que pode até ser. Eu acho que pode ser o inverso, igual você tá falando. Mas é que, por exemplo, a gente vê no programa, tinha várias vezes que ele tava conversando com as meninas e, tipo, ele deixava escapar um jeito diferente de falar, entendeu? Um pouquinho menos tontão. Então eu acho que a Manu Gavassi, eu acho que ela interpreta quase o tempo inteiro. A Rafaela também quase o tempo inteiro. Acho que elas dão uma entrevista.
A Gabi também acho que é um personagemzão.
Eu comprei demais a teoria do Twitter.
Ah, eu não acompanhei essa teoria. O que, que eles falaram?
Eu também não vi.
Foi uma thread que uma mina fez, falando que ela era tipo a garota exemplar lá, tá ligado? Que tipo, se fingia de perfeita e tal, mas no final ela só tá se aproximando das pessoas pra ferrar com as pessoas, entendeu? Ah, e que aí eles fazem umas comparações assim, você reconhece, tipo, quando ela, pelo olhar dela pra câmera, tá ligado? Aí pega o olhar da atriz lá no filme, tipo, o olhar dela encostada no ombro de não sei quem, assim, olhando pra câmera, é bem parecido, assim. É uma thread de zoeira.
Não, é de zoeira, mas tem várias coisas que você fala assim que ela interpreta. Então, por exemplo, o negócio de que ela sabe onde estão as câmeras, então ela queria ficar meio que, tipo, posicionada nas câmeras. Tipo, ia beijar o Guilherme lá, ela ia pra um lugar onde tinha uma câmera só pra eles e ia beijar o Guilherme meio que, sabe, pra tipo, aparecer no VT do negócio. Então, tava fazendo...
Beijar na chuva.
Ficar conversando com o tal do Pichulo.
Muito Maria do Bairro. Muito Maria do Bairro pra mim. Não, não dá, não.
Aí mostraram que ela força o sotaque lá dentro. Que aí mostraram que dela, ela, tipo, não fala, tipo, ela tem um sotaque, mas não fala do jeito que ela fala dentro do programa, entendeu?
Não, eu acho que o bagulho dela que foi foda foi dela, tipo, tava surtando lá com o cara. Ah, um bagulho de depressão, chorando e tal, se arrastando no chão. Teve umas cenas, assim, meio patética dela, né?
Uhum.
Com ele.
Conversando
e aí
com
o cara,
Pichulo.
Aí o cara saiu, ela, tipo, cagou. Nem
ficou
lembro.
Ficou normal. Fala, ficou normal. Tirando, né? Lógico que...
Bizarro, né? Isso é bizarro.
Fake. Muito fake.
Agora, uma pergunta que eu faço é, tipo, considerando tudo isso que tem nesse Big Brother, né? Todas essas problemáticas e tal. Vocês acham que dá pra gente falar que o BBB virou um programa cult? Essa é pra você, Rurik.
Então, Vini, eu acho que o BBB ficou cult por conta dessas questões, tá ligado? Dessas questões políticas. Onde,
fez o Brasil onde refletir.
Isso, onde as pessoas aqui fora... Porque assim, quando você coloca as pessoas da internet no BBB, a internet começa a virar os olhos pra aquilo, tá ligado? E a internet tem voz pra caralho, mano, entendeu? Claro. Então muita gente que começou isso é uma teoria, tá? Ah, vi um episódio aqui, pô, nossa, rolou uma parada estranha lá, ô internet, ô Twitter, olha o que tá acontecendo no Big Brother aqui, foi a parada dos machos escroto lá, e foi toda aquela galera assistir o BBB, tá ligado? E toda a galera começou a opinar, toda a galera começou a acompanhar. Então eu acho que por conta disso que isso que trouxe o cult, entre aspas, pro BBB.
Entendi. Eu mesmo te falo, cara, esse BBB me pegou na hora do Daniel, a hora que ele entrou lá no negócio, tá ligado? Porque até então eu tava só meio que ouvindo falar, tem uns machos escroto e tal, aí já tiraram os caras, eu falei, puta, que bosta esse BBB, né, tem uns caras mó escroto, colocaram lá dentro e tal. Só que aí quando o Daniel entrou, eu lembro que, tipo, bombou no Twitter o lance dele entrando, falando ali com a Marcela e tal, e depois esse lance do quarto, e ele falando, esses caras aí não merecem vocês e tal, não sei o quê, e chegou na Marcela e falou, eu acredito em você e tal, e desmascarou os caras. Ali eu falei, puta, achei da hora, porque, tipo, foi um momento da hora do programa, tá ligado? Foi bonito, né?
Foi da hora,
tipo,
pra caramba.
Foi épico, foi épico, mano.
Foi
épico,
muito louco. Véio.
Só não foi mais épico do que a volta da Gleice no do BBB 18.
Não vi, velho.
Aí, ó.
É verdade.
Mas, então assim, no quarto, me pegou nisso aí. Eu falei, porra, puta causa da hora que tá sendo refletida lá dentro, tá ligado? Um bagulho que acontece aqui fora e que tá sendo refletido lá dentro. E aí, que o Rurik falou, a internet tem muita voz e tal. E o programa também tem uma audiência do caralho, né? Então, assim, fez a galera, o público, o Brasil, pensar no bagulho, né? E eu acho legal isso. Então, não sei se dá pra, tipo, responder a minha própria pergunta. Não sei se eu chamaria de cult, mas eu acho que virou um entretenimento... Da hora, assim, socialmente, tá ligado? Tipo, que discute uma questão social de uma maneira...
Que antigamente era associado à alienação, né?
Isso,
você assiste BBB, meu, você não tem nada mais legal pra fazer da sua vida. Aí era sempre associado a um bagulho de alienação. E hoje em dia acho que tá mudando isso daí, né?
A galera tinha... Eu confesso aqui, eu sempre assisti BBB. Umas edições mais fracas que eu não parava muito pra prestar atenção, mas no geral, assim, eu sempre assisti. E eu nunca tive vergonha de falar, mas eu conheço muita gente que assiste, que sempre assistiu e tem vergonha de falar. Hoje em dia não tem mais, acho que muito porque a internet tá lá, né? Virou cult, justamente por isso.
É, e hoje em dia, quem não gostava, que falava justamente isso, tipo, ah, putz, não tem nada mais o que fazer e tal, hoje assiste o bagulho e fala, mano, eu assisto, tá da hora o bagulho, tá ligado?
Mas eu acho que virou até o contrário. Por exemplo, eu tive uma amiga minha que... Eu tava numa casa de umas amigas, a gente ia assistir o BBB porque era a noite, acho que, ou de prova do líder, alguma coisa, ou ia ser eliminação, não lembro mais. E aí a gente convidou uma outra amiga pra ir lá assistir com a gente e ela falou assim, nossa, BBB, que porra e tal, e tipo, desdenhou o programa. Tipo, já chegou ao ponto de falar assim, não, quem é a careta é você, que não tá vendo BBB.
É?
Pois é, né?
Eu acho que já até, tipo, voltou o ponto de, tipo, e qual é o problema de eu gostar de BBB, entendeu? Então eu acho que tá saindo um pouquinho do... Que eu acho que é um pouco do... Gosto disso e acabou, posso ser brega, posso não sei o que lá e tudo mais. Tipo, deixa que o meu gosto eu cuido eu, né? Então, eu acho que o BBB veio nessa vertente mais assim, sabe? Das pessoas se assumirem mais dos seus gostos. Mesmo que seja uma coisa populacional.
Sim, é, cult eu não sei, né, porque é um negócio de massa, né, então...
Mas tudo
é
uma bem, coisa... eu sei de massa.
Ah, tá, mas é que, tipo, cult geralmente é uma coisa mais, é que o BBB, tipo, é uma coisa da Globo, que é a maior TV do Brasil, então eu não vejo como sendo cult. Cult geralmente, cult, sabe o que é cult? De férias com ex.
A gente podia ter um programa pra falar disso aí.
Oh, inclusive, eu acho que o Boni, que nem o Rurik tava falando, que eles tentaram fazer esse mesmo, eu concordo com ele, que eles tentaram fazer esse mesmo, essa mesma, ter essas mesmas narrativas no último BBB, no BBB 19, só que não deu certo, tá ligado? Tentaram fazer, gerou uma conversa Flopou. No Twitter e tal, mas não deu tão certo quanto essa daí. E eu acho que eles meio que quiseram copiar o de Férias com esse, chamando a galera mais famosinha da internet, tá ligado? É. Pra mim que...
Oh, mano, seria muito da hora. Seria ser muito da hora se na próxima edição eles colocassem uma galera de direita e uma galera de esquerda, assim, ia ser muito louco.
Nossa, mas... eu
já... Aí ia sair morte, né?
Ia ser morte
todo dia. Cheia de faca na casa, tesoura.
Ia ser bom demais.
Foi o que eles fizeram hoje. Foi o que eles fizeram nessa edição, você não percebeu? Foi o que eles fizeram, mano.
É, mano.
Indiretamente, né?
É, indiretamente. Mas eles pegaram por viés, né? Não que a galera fosse politizada, tá ligado? Aliás, o lado das meninas, elas são politizadas. Os caras não, tá ligado? Até nisso rolou uma... Eles foram tendenciosos, tá ligado? Eu acredito nisso. E eu acho que na próxima edição eles devem meter a galera toda famosa, mano. Eu acredito nisso.
Ah, acho que todo famoso não vai colocar, não.
Eu acho que nem ia perder um pouco a graça.
É, não vira casa dos artistas, cara... vira fazenda.
Então, não perde a graça porque a galera é famosa, mas elas são famosas em nichos, né? Então, é famoso na internet, velho. Não é todo mundo que conhece.
Mano, o que alavancou o BBB, né, pra mim, nessa edição, foi a internet, velho. Então, pra mim, eles têm muita influência nesse BBB, velho. Independente deles, de a maioria, algum ser atriz, ou ator, ou cantor, mano, a maioria tem milhões de seguidores na internet, velho. E o que alavancou é isso, mano. Engajamento no YouTube, pegando o pessoal pra comentar, em rede social e os caralho.
É, porque às vezes, cara, às vezes é um youtuber, tipo, que ou um cantor desses, mas não tão famoso, tipo assim, a Manu Gavassi. Eu já tinha escutado o nome dela, tipo, a Manu Gavassi, mas não sabia, não tinha a menor ideia de como era a cara dela, até ver no BBB, tá ligado? Mas eu sabia que ela já faz uma fama aí no YouTube e tal.
E tem uma voz bonita.
Tem, pô, tem uma puta voz. A própria Gabi tem uma puta voz, eu nem sabia.
A Fly também. Eu
sabia que ela cantava.
A Fly canta bem.
A Fly também, a Fly canta a Fly, também, né?
A Fly cantou.
E assim, cada um tem um público, tá ligado? E aí o fato dessa pessoa estar dentro do Big Brother chama o público dessa pessoa pra ver o Big Brother, entendeu? Então vai puxando, né? Ah, essa daqui tem, sei lá, já 1 milhão de seguidores, o outro tem, não sei, 800 mil, o outro tem não sei quanto. Tipo, vai chamando vários públicos diferentes já pra assistir o negócio, entendeu? Mas então você já começa o programa com vários públicos vendo o negócio.
Uhum.
Mas eu dei uma olhada, por exemplo, todas as pessoas que não eram famosas, né, porque agora são, elas tinham, né, tipo, 4 mil seguidores, aquela vida normal, né, vamos supor assim. Todos têm já acima de 1 milhão. É muita coisa, né, no Instagram, que nem é a pessoa que posta agora, porque é só foto da pessoa no BBB, né? Não é nem a opinião ainda da pessoa lá, e as pessoas já têm 1 milhão. A única pessoa que não chegou no 1 milhão foi o Vitor Hugo. Não sei por quê.
Nossa, menina!
O Daniel também não tinha, né? O Daniel, no que a gente viu de saída dele, ele tinha 900 mil, eu acho. Quase 1 milhão, mas não tinha ainda 1 milhão.
Mas tá bom já, né? E o que eu ia perguntar pra vocês é, vocês têm uma torcida pra quem vocês estão torcendo, e se vocês acham que pra quem você tá torcendo, essa pessoa vai ganhar mesmo, entendeu? Se é diferente
Babu da massa! Babu da massa!
Mas o Babu é pra quem você torce e quem você acha que vai ganhar.
Eu torço pra quem eu acho que vai ganhar, né, velho?
Não, você torce pra quem? Você torceu pro Bolsonaro ganhar a eleição.
Eu não achei que o Bolsonaro fosse ganhar.
No segundo turno você não achava? Eu já achava. Já.
Não achava. Olhei.
Enfim, mas aí você é Team Babu, né, Rurik?
Team Babu, na cabeça, irmão.
Ah, team eu Babu. sou Team Paizão também, velho. Babu na mão. Babu na veia.
Eu também sou, velho. Eu também sou, também acho, também queria que ele ganhasse. Mas sabe o que eu acho,
cara? Votos aqui. Eu não acho que o Babu vai ganhar.
Eu também não acho que ele ganha.
Mas aí, o Rurik acha que o Babu ganha e torce pro Babu e acha que o Babu ganha. Então, um voto pro Babu aqui.
Ó, pra mim, se tiver ou Babu, ou Thelma, ou a Rafa na final, tá bom.
Mano, cada um fala a final que acha que vai ser, os três últimos.
É, olha aí. Ó, falando sério, eu tava zoando. Eu não acho que o Babu vai ganhar. Eu acho que o Prior vai ganhar, velho. Porque ele...
Sério?
Eu acho que ele teve uma trajetória que o brasileiro gosta, tá ligado? Tipo, ele era...
Redenção.
É, exato. É isso, mano. Eu acho que ele vai ganhar. E tipo, assim, muito por conta da amizade com o Babu, né? Que são os principais personagens do bagulho, mano. Eles são o BBB.
E aí?
Eles são a cara do
BBB. E a sua final você acha que vai ser quem?
Cara, acho que... Eu não sei se os dois conseguem chegar junto, mas vamos lá. Babu, Prior, Manu, será que chega? Bom, eu vou nesses aí. Babu, Prior, Manu.
Ah, espero que não. Eu acho que ela...
O que você acha, Gabi?
Então, eu acho que a reta final vai estar Thelma, Rafa e Babu. Se qualquer um desses três ganhar, pra mim tá bom.
Então é só a torcida e o que você acha que vai acontecer?
É, sim. Eu acho que talvez o Prior ainda chegue assim numa semi, alguma coisa ali perto, mas eu não acho que ele ganha.
Vini?
Bom, a minha final eu acho que vai ter Babu, Prior... E eu achava, eu tava confiante na Thelma também, cara, mas eu tô meio tendencioso a mudar pra Rafa. Então nessa sequência aí eu torço pro Babu ganhar, provavelmente o Prior deve ficar em segundo e a Rafa em terceiro.
Tá, boa.
Eu acho que vai ser o Babu, a Rafa e a Manu. Não que eu acho que a Manu vai ganhar também, mas eu acho que ela chega também na final.
Nath,
eu acho que chega... Eu não acho que o Babu chega na final. Porque eu acho que se de repente eles se encontrarem, vamos supor, entre Prior e Babu, eu acho que o Prior ganha dele. Por esse motivo. Eu acho que vai, tipo, um Prior, uma Thelma e uma Rafa. Mas prefiro que a Thelma ou a Rafa ganhe. E pra mim, se o Babu ganhasse do Prior também, já tava ótimo. Mas eu não acho que o Babu passa do Prior.
Mano, eu acho... O Vini falou da Thelma, tá ligado? Eu acho que... Eu tava torcendo pra ela, assim, no começo... Era uma das minhas favoritas, assim. Eu acho que ela se perdeu pra caralho, tá ligado? Acho que ela não conseguiu... Ela teve um momento que era, tipo, a hora dela fazer a viravolta como o Prior fez.
E achou, acho que ela não... achou que ia, né?
É, mano. Eu falei, puta, agora essa mulher vai ser foda agora, tá ligado? Porque ela vai fazer... Vai ter a virada de mesa dela. Mas ela não soube ler, não soube tomar as atitudes, assim, melhores. Que era se distanciar das minas, tá ligado? Acho que ela ganha muita força. Mas ela não fez isso. Mano, eu acho que a final vai ser Babu, Prior e Rafa. Eu acho que, assim, eu gostaria que o Babu ganhasse, mas eu acho que tem uma coisa, cara. Tipo, eu acho que o Prior é, tipo, um meio linha de frente, assim, do Babu, entendeu? Da dupla. Ele vai, tá, tipo, ele sempre tá polemizando, tipo, ele joga melhor do que o Babu. O Babu, eu acho que ele se esconde um pouco. Eu acho que até tem por o lance das minas não curtir muito ele e tal, e aí ele fica mais retraído. E acho que por isso... Talvez o lance que o Rurik falou do que o brasileiro gosta de ver e do jogo, eu acho que o Prior leva uma vantagem nesse sentido, entendeu? Porque ele joga, entendeu? E acho que
joga e joga.
Não, eu acho que por isso ele talvez ganhe essa porra aí. E acho que afinal é ele, o Babu e a Marcela. A Marcela não, a Rafa.
Eu não sei se o Prior ganha não, viu? Tem muita gente que pegou ranço dele por conta do início lá que ele tava com os meninos. O Chernobyl Boys.
Ah, mas eu acho que já perdeu.
Mas acho que
perdeu.
Não, e dependendo de.
Ele é carismático pra caralho.
Dependendo de com quem ele fosse, e dependendo de com quem ele fosse pra final também, tem a torcida das minas lá, que tem milhões de seguidores.
Eu acho que com a Rafa ele não. Eu acho que ele não passa da Rafa, não.
Eu acho que passa. Eu acho que, tipo, eu acho que o Brasil. Tipo, eu gosto. Eu concordo com o Rurik, mano. Eu acho que o Brasil gosta da trajetória do cara que vira a mesa e tal. E que do nada se torna um cara carismático e tal. E principalmente de um cara que não se omite, tá ligado? O cara que joga, mano.
Ele tá o tempo inteiro assim, demais, velho.
E ele tá o tempo inteiro, tipo, vendo o jogo, tá ligado? Tá o tempo inteiro muito ligado no que tá acontecendo, tá ligado? Prevendo. Eu acho que se ele continuar assim, tipo, a galera simpatiza com isso, velho. Acha, pô, o cara tá jogando bola, tá ligado? O cara não tá escondendo ali atrás dos zagueiros.
Ele tá, tipo, sangue no zóio, né?
Uhum. Tá jogando, mano. Tá da hora, tá bom. Tá da hora ver ele jogar. Né? Era hora de você jogar. Não sei se vocês viram ontem, depois da prova, depois que passa aquele lance lá que fica no Multishow. Pô, os caras sentaram ali, pegaram tipo umas pedras assim do vaso, ele e o Babu. Ele pegou assim, e aí com as pedras eles começaram a fazer tipo, como se fosse aquele lance que tem no quarto do líder, que tem a cara de cada pessoa. Eles pegaram umas pedras assim, falando, ó, tipo, se fulano votar e tal, sei lá, se agora a Gisele é líder, quem ela vai indicar? Ah, vai ser eu. Então agora, como que, meio que fazendo as contas do jogo. E, mano, tipo, você vê que o cara tá com a mentalidade de boa, tá ligado? O cara parece que ele tá vendo o jogo daqui de fora, mano. Então, e acho que a galera curte isso.
O pessoal criticou tanto ele ter colocado o Pyong no começo, mas ele fez uma jogada muito inteligente, eu achei. É, porque o Pyong achava que ele ia voltar e quase voltou mesmo, né? Se não tivesse...
Roubou esse desgraçado aí.
Exatamente. Porque todo mundo tava na expectativa que ele indicasse o Daniel. Só que a gente aqui de fora tava esperando que ele indicasse o Daniel. E aí foi um lance que a galera meio que não entendeu, né? Que aí começou a chamar ele de burro. Até a gente mesmo falou, não, o Prior é muito burro, não sei o quê. Mas depois que aí a gente foi entendendo o jogo dele e ele acertou. De uma forma ou de outra.
Mas eu acho que ele não ia colocar Ele ia colocar a Gabi no paredão.
É que ele se irritou com aquela aposta do Pyong na festa.
É que o Pyong foi querer se achar lá e ele ficou puto. Ele é loucão, né, o Prior. Eu não acho que ele pensa, ele raciocina, tipo, algumas coisas. Só que quando alguém irrita ele, ele esquece tudo que ele pensou e ele faz as coisas, as loucuras dele.
Ele é bem reativo.
Mó impulsivo, né, velho?
Uhum. Mano, mas eu acho que isso também é jogar, tá ligado? Isso também é jogar. Tipo, você não precisa jogar só frio. Você também... Jogar com a emoção também é jogo, eu acho, tá ligado? O cara sentiu ali e jogou, mano.
Mano, mas eu acho que todo mundo concorda que, então, o Prior é, tipo, o personagem principal, né, dessa edição. Tipo, se ele não tivesse na casa hoje, tipo... Seria outra dinâmica, né?
Eu acho que se ele sair... Ele perde a graça, assim, se ele sair por essas semanas ainda que tem bastante gente, vai perder a graça, porque ele que dá o entretenimento, ele que causa todo... Que causa na casa. Não.
E é isso que o brasileiro... É isso que todo mundo pensa, velho, na hora de votar. É, então. Você não vai votar na cara, mano.
Então, você tocou num assunto, Vini, que eu acho que isso mudou agora pros telespectadores do BBB. Antigamente o pessoal meio que pegava ranço da pessoa que combinava voto, que jogava, que tinha uma estratégia, tá ligado? Eu acho que agora isso mudou um pouco, mano. Eles estão curtindo, mas eles estão entendendo que o bagulho é um jogo.
Você
precisa de uma estratégia, você precisa pensar em quem eliminar, quem é forte, entendeu? É que e o Prior tá dando sorte que o pessoal começou a ter essa consciência, velho, de ver o BBB como um jogo.
É que também depende como joga, né?
Sim, a gente tá falando a mesma coisa. Se você vê um cara trapaceando num jogo, você não vai gostar, né, velho?
Ele joga transparente o tempo inteiro, né?
Exatamente. Ele fala as merdas dele, mas fala na cara da pessoa, entendeu?
Ele falou, cara. Ele falou pra ele. Eu falei, não, votei em você. Era você ou a Gabi. Aí na hora ali eu olhei você. E ele fala na cara, mano. É transparente, eu tô jogando o tempo inteiro.
Aí vírus ficou inconformado que votou nele, que ele votou nela. Eu falei, mano, tipo, em que casa que essa mina tá vivendo, velho? Ela não se dá bem nem com o Babu, nem com o Prior. Em quem que o cara vai votar?
E sem contar que ela fez do Babu um monstro, né? Porque ela que começou com essa descontrol.
Bonari, e você? Você não deu seus palpites aí, mano.
Meu desejo de vitória era do meu querido paizão Babu, só que eu acho que ele não chega nem na final. Eu acho que a final vai ser Manu, Rafa e Prior, e eu acho que a Manu ou a Rafa ganham. Eu acho que uma das duas ganha, porque... Mano, as meninas são famosinhas, elas, tipo... Elas são um pouco coerentes e tal, e, tipo, numa final com o Prior não aguenta nenhuma... Porque as minas têm engajamento fora.
O Babu tá tendo um engajamento aí de alguns artistas bem... Que tem bastante seguidores, né, mano? Por exemplo, a Anitta, o Gabigol, que já demonstraram que tá torcendo por ele.
Os flamenguistas vão tudo votar no Babu, você já tem que pensar nisso aí.
Então, vamos supor.
Isso tem uma influência do caralho, mano. Isso tem uma influência do caralho.
Pois é,
mano.
Depois
que a Paula ganhou no último BBB, eu não confio nesses bagulho não, na moral, velho.
Mano, então, mas eu tô um pouco mais confiante, porque tá tendo um engajamento maior da internet e tudo mais. Esses famosos aí estão apoiando o Babu, porque eu acho que se não fosse isso, ele também já... Eu acho que ele não chegaria na final. Mas
ele tinha perdido pro Pyong. Ele tinha perdido.
É, exatamente. Ele tinha perdido pro Pyong. Que a gente tá ligado, mano, que o Pyong tem algum esquema, né, velho? É impossível
pelo amor de Deus,
quantidade de votos, né, mano?
Não, ô, gente...
O dele, sério, a votação dele com o Guilherme foi a maior votação da história do Big Brother. Que engajamento que o Guilherme tem, velho.
Exatamente. Tá, você até que comentou, né? Acho que foi no, de um intervalo pro outro do BBB, tiveram 100 milhões de votos.
Ó, para.
É, o próprio Thiago Leifert falou. Uhum.
Mano, quanto tempo tem o intervalo do BBB? Uns 3, 4 minutos?
Acho que nesse último paredão teve 200 milhões.
É, então. Paredão todo, né? É,
o Brasil inteiro votou. Não, o Brasil inteiro votou. Tá ligado?
É. Pensando assim, tipo, se fosse um a um.
Né? Gente, eu não sei se vocês notaram, mas eu não sei se nas outras edições a gente conseguia, tipo assim, a gente conseguia ter uma ideia de parâmetro, assim, pelo que a internet falava, de quem ia sair ou de quem ia ficar. Hoje, nessa edição, o que a internet está falando é meio que uma certeza, vocês estão percebendo isso? Tá ligado? A internet fala no começo da... Tipo, deu paredão tal, a internet fala, ó, tal pessoa vai sair. E tal pessoa sai, tá ligado? Não tem uma recuperação no final. Muda a porcentagem, mas não muda quem tá com mais votos, tá ligado? Quem tá com mais votos no início sai, mano. Vocês estão percebendo isso?
Não, mas não foi assim todo. Os do Pyong não foram iguais.
É. Porque o do Pyong...
Rolou reviravolta? O Pyong e Guilherme tava parecido. Pô, assim, tava bem parecido, tava bem parelho. Porque, sim, tipo, eu tiro como exemplo o UOL. Porque o UOL geralmente era um site que ficava bem próximo às variáveis. Só que do Pyong e Guilherme tava muito parecido. E o Pyong, tipo, provavelmente nesses últimos votos aí, tipo, tirou uma puta diferença do Guilherme. O Guilherme saiu com uma cotação alta, pelo que tava. E o do Babu, o Pyong tava bem, tipo, com muito mais votos e foi, tipo, sei lá, 4 pontos percentuais, tá ligado?
É que, por exemplo, eu concordo um pouco com o Rorik, porque nessa última, por exemplo, que a dinâmica que eles fizeram na sexta-feira, no, né, tipo, de perguntar pra galera, ah, quem sai na sua opinião, e todo mundo votando na Fly, eles já estavam vendo que a votação da Fly já tava lá em cima, e que a chance de mudar o resultado daquilo até domingo não ia virar nada. Então eu acho que...
Você disse, tipo, do jogo da Discord, que eles fizeram de propósito?
É, sim.
Então, mas eu sabe o que eu acho? Eu acho que eles fariam esse jogo da Discord de qualquer jeito. Porque é um... Mesmo que não fosse a Fly, fosse, sei lá, o Prior, ou qualquer outra pessoa lá que não fosse do grupo. Porque a galera lá da casa tinha uma visão totalmente distorcida com relação ao Daniel, principalmente. E a Marcela, mesmo se fosse a Marcela no paredão. Eu acho que as pessoas têm a visão muito distorcida. E eu acho que eles quiseram fazer isso pra eles, o pessoal de dentro da casa, meio que quebrar a cara, hein?
Nossa, aquela prova lá do bastão, o que foi aquilo?
Mano do céu, velho.
Era a final do...
Eu quase tive um ataque aqui. O que foi aquilo? O Daniel lá, 3-4.
Puta, né, velho?
Foi bom demais, velho. Você é louco. O Prior é tão burro que ele errou minha mãe, velho. E deu certo.
O ódio do Brasil moveu a mão dele.
Com certeza. A internet, o Twitter. Bom. O Twitter moveu a mão do Prior.
Ai, velho, foi foda. E ainda teve o discurso do Thiago, e mesmo assim as meninas não se ligaram.
Tocaram, é.
Então foi da hora que.
Thiago tá on fire, hein? Thiago Leifert. Tá
demais.
O dia do Radibal.
Nem lembro mais do Bial, maluco. Nem lembro mais do Pedro Bial.
É a primeira edição que eu vejo com o Thiago Leifert. Meu, bem melhor do que o Pedro Bial.
Acho que combina mais com o tempo que a gente vive, eu acho, né?
Ah, não, mas tem, o Thiago Leifert faz bastante merda, hein, mano? Eu acho. Ele fala muita merda, né? É que a gente esquece. Ah, mas sei lá, eu acho que eles falam umas coisas meio nada a ver, assim, tipo, zoado, assim. É que esse, nos últimos dois paredões eu achei que ele foi bem mesmo, do jeito que ele falou e tal, não sei o quê.
Eles fazem um texto meio que pra dar uma confundida, né, velho?
Ah, mas estava claro, né, velho? Tá muito bom.
Vamos partir pro nosso momentinho, já deu?
Já deu.
Aliás, antes só do momento já deu, rapidinho. A gente falou de BBB, a gente falou de vários participantes, a gente não falou da Mari. Ninguém falou da Mari, velho.
Eu ia perguntar, quem é Mari?
Mas... Quem é Mari?
Quem é Mari?
Quem é Mari?
Quem é Mari?
Quem é Mari? Quem é Mari? Incrível, né, velho? Oi, se você e ela é subcelebridade, né?
É, mano. Ela
sério?
É a Mari.
O que ela faz?
Ela era do Pânico.
Ela foi do
Pânico. E ela é namorada do Jonas, do Mahamudra lá.
Que já foi participante do BBB também, né?
Participante do BBB.
Ele é conhecido por ser ex-participante do BBB, por ser Mahamudra e por ter vazado um vídeo se masturbando na internet. É isso aí.
Nossa, mano, mas o que é Mahamudra, velho?
Isso, deixa pra
aí
lá.
Aí é com o Rick, o Rick manja.
O cara tá.
Nossa, Mahamudra?
Depois eu te explico, Vina.
Nossa, mano, que? Tá em coma, jovem. Não tem
eu?
Internet, que? Não, tava na caverna, não sabe o que é.
Não, calma aí, você... Ô, Vini, você sabe o que é Mahamudra?
Mano, não me lembro, não.
Amanda, você sabe o que é Mahamudra?
Acho que é alguma coisa ligada com o Buda, né? Eu já ouvi falar alguma coisa.
Nath, a Nath sabe o que é Mahamudra?
Eu não tenho ideia. Deve ser... É bom, de
comer. Não, Nery, acho que tá todo mundo na caverna aí. Tá a Gabi sabe o que é Mahamudra?
Claro, sim. Sabe. Eu sou crossfit.
É bagulho de academia.
É mais ou menos. Depois eu explico. Depois não vê o caso.
É de comer.
Porra, é essa, filho? Pulling out the coupe at the lot. 24-12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a link with the box. Had to put the stick in the box.
Eu quero indicar. Eu quero indicar o CD novo do Djonga, Histórias da Minha Área. O CD tá foda, saiu agora dia 13 de março. Todo ano, no dia 13 de março, ele lança um CD novo, um EP, né? E tá foda. Escuta lá, tem nas plataformas aí, tem no YouTube, tem no Spotify. Histórias da Minha Área, Djonga, foda, CD foda.
Esse ano. Da hora.
Vocês ouviram? Ouviu, né?
Não, eu ia ouvir essa semana, mas aí eu não ouvi.
Ouça.
Nery, você tem alguma indicação? Alguém mais tem indicações?
Não tem indicação, velho. Eu não sei o que indicar, cara. Tem várias coisas que eu ouvi. Eu não fui preparado dessa vez, hein?
Eu tenho uma indicação que, na verdade,
não tá comprometido.
É uma indicação pra você não perder o seu tempo assistindo. Nesses dias de isolamento aí, eu vi uma galera falando pra caramba de um filme no Netflix que chama No Limite da Traição. Velho, eu perdi 2 horas da minha vida vendo esse filme.
É uma contraindicação, então.
É uma contraindicação. Não perca seu tempo.
Pô, e vou falar um negócio pra você. 2 horas que pareceram 4, meu amigo. Malandro, que bagulho ruim, cara. Nossa senhora, bicho. A Gabi tá de parabéns pela indicação que ela deu pra eu assistir, né? Porque eu acabei assistindo, né? Tive que assistir.
E o restante? Alguém tem alguma coisa aí legal pra indicar?
Minha indicação é pra todo mundo ficar em casa nessa porra.
Foi boa.
Boa.
Foi boa. Foi a melhor indicação aí de todos os tempos.
Mano, vou indicar um filme... Vou indicar 2 filmes. O primeiro é Contágio. É um filme...
Amor, sério? Sério, como é que você indica isso?
Putz.
Sério
mesmo.
Cara, é o filme, mano. Pra galera, tipo, se conscientizar.
Alto astral pra caralho, hein, Nery?
Eu acho que o Nery, acho que o Nery tem que ser cancelado.
Gente, é só notícia.
Vamos cancelar o Nery.
Chamou esse cara pro grupo.
Já que você tá em casa, feliz de quarentena, tá sorrindo aí em casa, assiste esse filme aqui, então. Aí você aproveita e corta os pulsos já.
É,
astral pra caramba. Qual é o outro?
O outro filme é um filme que chama Luta por Justiça.
O outro filme é o Covid. É o Covid-19, outro filme.
Eu sou a lenda.
Covid-19. 2019, o retorno.
Outro filme é o Luta por Justiça, que é um filme baseado em fatos reais, com Michael B. Jordan e com Jamie Foxx. O Michael B. Jordan é um advogado jovem que pega casos de pessoas que estão no corredor da morte e tal. E aí ele pega o caso do cara que é o Jamie Foxx, que foi preso tal, por um suposto crime que ele tenha cometido, e os caras vão ver essa coisa.
Qual plataforma?
Isso aí tá na locadora do Paulo Coelho, velho. Conhece?
Qual a locadora do Paulo Coelho?
Que trem é esse, cara?
O que você tá falando? Mahamudra?
Não tem. Isso aí, eu tive no cinema recentemente, é um filme que não tem por enquanto nas plataformas.
Ah, que bom.
Você tá indicando
que as pessoas não vão conseguir ver.
Entendi. Gente,
tá legal.
Uma pra demandar e outra pra não ver.
Da hora. Mano, bem,
parabéns, né?
Eu sou totalmente a favor de contravenção. E você vai e põe pesquisa no torrent aí, velho.
Entendi, né? Entendi.
Tem no torrent, eu já vi. Tem torrent.
Demorou.
Já tá bom. Demorou. Alguém mais tem alguma indicação aí, galera?
Bom, esse dia de quarentena também, eu como gosto de reality, eu vou indicar o The Circle. The Circle Brasil, é bem interessante. Eu curti. É de um jogo que você tem que conquistar a sua popularidade entre os participantes. É bem interessante. Então fica aí minha indicação.
É tipo aquele episódio do Black Mirror lá, que a menina ganhava as estrelinhas. Tipo nessa linha.
É, mais ou menos isso. Então,
inventa, né? Você não precisa ser você mesmo, né?
Sim, você pode inventar vários personagens. Você pode, por exemplo, você é mulher, você pode ser homem. Teve caso lá de ser duas pessoas fingindo ser uma só. Bem, bem legal.
Que da hora.
Que doideira.
Vou assistir, boa indicação.
Vou ver também.
Demorou. É isso então, galera?
Então, né? É isso.
Ah, o Vini.
Nossa, hein, mano, excluindo o cara, que feio, hein?
Ué, achei que o cara não se manifestou antes.
Cara, velho.
Bom, como o Nery me defendeu, vou cancelar o cancelamento dele. Eu vou indicar aqui, mano, a série que eu acabei assistindo. A gente assinou a Globo por 7 dias grátis. E conseguimos assistir o The Handmaid's Tale. Uma série muito foda.
Ah, muito bom.
Nem vou ficar falando muito aqui, entrando em detalhe, porque, mano, vale a pena assistir. O bagulho é meio angustiante, mas...
É de época, assim, lá?
O conto da Aya.
Não é de época, não.
É um futuro próximo. É um futuro próximo que a gente vai viver, provavelmente.
Eu espero que a gente não viva, mas... eles se baseiam no... Atual para o futuro, né?
Beleza. Demorou, galera. Valeu aí. Vamos nessa. Até o próximo.
Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Fiquem em casa.
Isso, e vejam
o contágio, hein? Pra relembrar por que vocês estão em casa.
As recomendações do médico.
Alguém espirrou.
Falou,
valeu.
Todo mundo no sombrio. Tropa do babo todo preto. Mato e zip sem medo. Ora, meu irmão vem do gueto. Todo mundo no sombrio. Tropa do babo todo preto. Sem medo, olha meu irmão vindo do gueto.
Não me desculpe, negro morro de vinga de amigos. Boa interiote, chips e idotos e esse cobre 999, preço com atitude. Tô na minha cidade, me odeia, então se mude. Trap cheio de gangsta de YouTube. Eixo do blues, ninja negar. Rap empresário, igual de gar. Eixo do blues, ninja negar. Rap empresário, igual de gar. Londria, tenta com a trilha. Mato seus irmãos, vou por causa de família. Fria, 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 minha mente é fria. Mato seus suor, sou filho de psicopatia. Preta, bunda grande, olho fechado. Porra, achou que tô apaixonado. Rock, ele preto, um cara esforçado. Tropa do babo, sou negro, bolado. Corta na canela desses cara. Cê não são bem-vindo no meu bairro. Corta na canela desses cara. Cê não são bem-vindo no meu bairro. É a tropa do babu. Yeah, yeah.
Todo meu mano são preto. Tropa do babu todo preto. Mato esses zips sem medo. Ora meu irmão vem do gueto. Todo meu mano são preto. Tropa do babu todo preto. Mato esses zips sem medo. Ora meu irmão vem do gueto. Mente fria me mantém aquecido.
nascido, sigo trabalhando, vou deixar o legado. Mano, vim da rua de onde cê não brota, me sentindo incrível, tipo homem gelado. Não mando um recado, já suporto os fatos. Se mexer com bonde, vai ficar furado. Nego é pouca ideia, eu tenho muita ideia. Já aprendi a cortar sem seu papo furado. Quando eu passo, fingi que não vê. Então do motivo pra você se esconder. Porque é difícil ver um preto crescer. Eu cansei de ensinar, mas vão ter que aprender, ó. Vou fazer isso em defaço. Quero ver meus pingos tudo bem pago. Todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto.
Pô, gente, o mundo passou por cada coisa. Você ainda se surpreende com o mundo? O que foi o nazismo? O que foi a escravidão? Você ainda se espanta com o mundo? O que são as favelas? E você ainda se espanta com o mundo? Não se espante. Segure na sua convicção que a gente fez.